Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Metodologia de Pesquisa em Psicologia, de John J. Shaughnessy e Eugene B. Zechmeister e GNS Zechmeister é um manual introdutório e aplicado sobre como a psicologia produz, avalia e comunica conhecimento científico. Nesta nona edição brasileira, publicada em 2012, a obra organiza o aprendizado desde a formulação de perguntas até a interpretação e divulgação dos resultados. Seu foco não é apresentar teorias psicológicas como conteúdos isolados, mas mostrar quais procedimentos permitem investigar comportamentos e processos mentais de modo controlado, ético e criticamente examinável. O livro abrange fundamentos do método científico, ética, observação e levantamentos, delineamentos experimentais, estudos de caso único, quase experimentos, análise de dados e comunicação científica. Termos-chave, exemplos, desafios e exercícios reforçam sua função didática. A proposta central é ensinar o estudante a relacionar uma pergunta de pesquisa ao método mais apropriado, reconhecendo tanto o poder explicativo quanto os limites das evidências obtidas. Assim, trata-se de uma base para a leitura crítica de pesquisas e para o planejamento de investigações psicológicas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, método científico como vínculo entre perguntas e evidências. O ponto de partida do livro é que a pesquisa psicológica começa por uma pergunta relevante sobre comportamento, pensamento ou emoção, e não pela escolha automática de uma técnica. A metodologia entra como uma ponte entre o problema formulado e a evidência necessária para respondê-lo. Essa ênfase evita tratar a ciência como mera coleção de fatos ou como sequência rígida de etapas. Os autores apresentam o método científico como uma forma de construir explicações submetidas à observação, à mensuração e à revisão crítica. A abordagem empírica exige que afirmações sejam confrontadas com dados, enquanto a atitude cética impede que resultados isolados sejam convertidos rapidamente em certezas amplas. Essa combinação é especialmente importante em psicologia, campo no qual fenômenos complexos podem ter múltiplas causas e sofrer influência de contexto, história e cultura. O livro também situa a ciência em contextos históricos, socioculturais e morais, lembrando que perguntas, interpretações e prioridades de pesquisa não surgem fora da vida social. Pensar como pesquisador, nesse sentido, significa examinar como se sabe algo, quais alternativas explicativas permanecem abertas e se diferentes estudos convergem para a mesma conclusão. O resultado é uma visão da evidência científica como probabilística, cumulativa e corrigível, em vez de definitiva. Em segundo lugar, ética e integridade como condições do conhecimento psicológico, a ética ocupa uma posição estrutural na obra, pois a qualidade de uma pesquisa não depende somente de seu delineamento ou de sua análise estatística. O livro dedica um capítulo às questões éticas na pesquisa psicológica, incluindo consentimento informado, uso de engano, debriefing, pesquisa com animais e publicação de resultados. Esses temas mostram que a obtenção de conhecimento envolve deveres com participantes, instituições, leitores e comunidade científica. O consentimento informado busca garantir que as pessoas compreendam adequadamente sua participação, seus direitos e os riscos envolvidos. Já o engano, por vezes empregado quando revelar totalmente o objetivo comprometeria o estudo, não é tratado como recurso livre de restrições, requer justificativa, avaliação de riscos e esclarecimento posterior. A discussão sobre animais igualmente desloca a análise da conveniências metodológica para a responsabilidade pelo bem-estar e pela necessidade científica do procedimento. Além da proteção aos participantes, os autores vinculam ética à integridade científica. Fabricação de dados, plágio, apresentação seletiva de achados e reconhecimento inadequado de contribuições comprometem a confiabilidade coletiva da ciência. A utilidade desse enfoque está em mostrar que não há oposição simples entre rigor e ética. Uma investigação que viola direitos, oculta procedimentos ou distorce resultados perde justamente a credibilidade que pretende conquistar. A formação metodológica, portanto, inclui aprender a avaliar benefícios, riscos, transparência e responsabilidade em cada etapa da pesquisa. Em terceiro lugar, métodos descritivos para mapear fenômenos sem confundir descrição e causa. Waterfall. A seção sobre métodos descritivos apresenta recursos para registrar e caracterizar fenômenos psicológicos quando a manipulação experimental não é possível, não é adequada ou ainda não responde à pergunta inicial. Observação e pesquisa de levantamento ocupam lugar central nessa etapa. A observação permite examinar comportamentos em condições planejadas ou em ambientes mais naturais, desde que o pesquisador defina com precisão o que será registrado e reduza fontes de viés. Levantamentos, por sua vez, possibilitam reunir informações sobre atitudes, experiências ou características de grupos por meio de perguntas estruturadas. Sua força depende da clareza dos itens, da forma de coleta e principalmente da seleção da amostra. O livro ajuda a distinguir resultados que descrevem padrões em participantes pesquisados de conclusões que podem ser generalizadas para uma população mais ampla. Essa distinção é decisiva porque amostras pouco representativas, respostas influenciadas pela desejabilidade social ou perguntas ambíguas podem produzir retratos enganosos. Os métodos descritivos também têm uma limitação lógica importante. Identificar a associação entre variáveis não demonstra que uma delas causou a outra. Ainda assim, não são métodos inferiores aos experimentos. Eles são apropriados para estimar a frequência, identificar relações, gerar hipóteses, documentar contextos e investigar questões que não podem ser manipuladas eticamente. A obra ensina a escolher seu uso conforme o tipo de inferência desejada, evitando transformar correlações e descrições em alegações causais indevidas. Em quarto lugar, delineamentos experimentais e controle de explicações alternativas. Os capítulos dedicados aos métodos experimentais explicam por que experimentos são especialmente valiosos quando a pergunta envolve causalidade em um experimento. O pesquisador manipula uma variável independente, mede seus possíveis efeitos e procura manter constantes ou distribuir outros fatores que possam interferir no resultado. A atribuição aleatória dos participantes às condições é apresentada como um mecanismo importante para reduzir diferenças prévias e sistemáticas entre grupos. Isso fortalece a interpretação de que alterações posteriores podem estar relacionadas à manipulação realizada. A obra diferencia delineamentos com grupos independentes, medidas repetidas e desenhos mais complexos. Nos grupos independentes, pessoas diferentes participam de cada condição. Nas medidas repetidas, os mesmos participantes passam por mais de uma condição. Cada solução envolve vantagens e risco. Medidas repetidas podem reduzir a variabilidade individual, mas exigem atenção a efeitos de ordem, prática ou fadiga. Desenhos complexos ampliam a análise ao permitir examinar mais de uma variável independente e verificar se o efeito de uma depende da outra. O livro não reduz o experimento a uma fórmula de controle absoluto. Ele destaca a necessidade de operacionalizar construtos, usar medidas adequadas e considerar validade interna e validade externa. Um estudo pode controlar bem explicações alternativas em laboratório, mas ainda exigir cautela para generalizar seus resultados a pessoas, ambientes e situações diferentes. O rigor experimental, portanto, é uma prática de comparação planejada e de avaliação explícita dos limites da inferência. Por último, pesquisa aplicada. Análise de dados e comunicação como ciclo de investigação. A parte final da obra articula pesquisa aplicada, análise de dados e comunicação científica, mostrando que a investigação não termina quando os dados são coletados. Os delineamentos de caso único e pesquisas com pequeno número de participantes são apresentados como alternativas relevantes para acompanhar mudanças sistematicamente, especialmente quando o interesse está em processos individuais ou em intervenções específicas. Os quase-experimentos e avaliação de programas ampliam essa perspectiva para situações reais nas quais a atribuição aleatória ou o controle pleno podem ser inviáveis. Nesses contextos, comparar condições, momentos ou grupos cuidadosamente selecionados ajuda a produzir evidências úteis, embora com maior atenção a explicações alternativas. Os capítulos de análise e interpretação tratam da descrição dos dados, intervalos de confiança, correlação e testes de significância estatística. A orientação não é usar um único indicador como selo automático de verdade, mas compreender o que cada ferramenta informa e quais dúvidas permanecem. O livro também ressalta medidas de tamanho de efeito e intervalos de confiança como complementos importantes à significância. Por fim, a comunicação em psicologia é tratada como componente do próprio método. Um relatório deve tornar perguntas, procedimentos, análises e conclusões suficientemente claros para avaliação por outras pessoas. Essa integração distingue a pesquisa séria da simples coleta de números, pois transforma resultados em conhecimento criticável, replicável e potencialmente útil para decisões profissionais e sociais. Em conclusão, metodologia de pesquisa em psicologia é indicado principalmente a estudantes de graduação em psicologia, pesquisadores iniciantes e alunos de áreas afins que precisam compreender como avaliar evidências sobre comportamento e processos mentais. Também pode ser útil a profissionais que desejam ler artigos com maior autonomia. Distinguir conclusões causais de associações descritivas e reconhecer implicações éticas de diferentes procedimentos. Seu principal benefício prático é oferecer um vocabulário e uma estrutura para planejar pesquisas, formular perguntas, escolher delineamentos, definir medidas, antecipar limitações, analisar dados e comunicar resultados. No plano intelectual, o livro incentiva uma postura de ceticismo informado, na qual alegações são julgadas pela qualidade e convergência das evidências, não apenas por sua aparência de autoridade. Ele se destaca entre manuais introdutórios por integrar fundamentos filosóficos da ciência, decisões técnicas de delineamento, ética e escrita científica em um percurso único, em vez de apresentar estatística como assunto separado ou experimentos como padrão aplicável a qualquer pergunta. Relaciona cada ferramenta ao tipo de inferência que ela pode sustentar. A cobertura de métodos descritivos, experimentais e aplicados também evita uma visão estreita da pesquisa psicológica, para quem busca uma introdução didática. Abrangente e orientada à leitura crítica, a obra fornece uma base consistente, ainda que seu uso seja mais proveitoso quando acompanhado de exercícios. Discussão de estudos reais e prática de análise metodológica. Se você quiser apoiar John Jay Shaughnessy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!